Realme 2 Pro chega com notch em formato de gota. Red dá celular de graça para clientes. Spotify vai fiscalizar o uso de planos familiares. Youtuber é preso depois de ameaçar CEO do YouTube de morte.
E esses são os destaques do Canal Tech News, que começa agora. Fala, galera, tudo bem com vocês? A Realme, que é a empresa subsidiária da Oppo, anunciou seu mais novo smartphone, o Realme 2 Pro. O smartphone conta com tela de 6,3 polegadas, uma resolução Full HD Plus e um singelo notch que a empresa está chamando de Dew Drop. O nome foi escolhido porque o recorte tem o formato de uma gota d'água e foi colocado ali só para abraçar a câmera frontal.
Falando um pouco das especificações, a câmera frontal tem 16 megapixels e um conjunto duplo de 16 e 22 megapixels na parte de trás. Para ganhar ainda mais espaço de tela, a Realme resolveu jogar o leitor de impressões digitais para a traseira do aparelho. O chipset é um Snapdragon 660, que pode vir acompanhado com 4, 6 ou 8 GB de RAM, dependendo de quanto o consumidor está querendo desembolsar pelo produto. Já a bateria tem 3.500 mAh. Vale lembrar que a fabricante usa o ColorOS, um sistema operacional baseado no Android. O Realme 2 Pro deve chegar ao mercado no dia 11 de outubro na Índia, e os preços por lá variam entre 192 e 250 dólares, dependendo da configuração escolhida. Até o momento, a Realme não divulgou valores para outros países e nem quais serão os mercados que vão receber o aparelho.
A Red, que é uma empresa bem conhecida dos apreciadores de câmeras e que entrou no mercado de smartphones com o Red Hydrogen One, anunciou o adiamento da versão mais cara, que é de titânio, do seu aparelho. Com isso, os clientes que compraram o smartphone na pré-venda vão recebê-lo fora do prazo estipulado, que agora está sem previsão nenhuma de chegada. Para amenizar o problema, o CEO da fabricante mandou avisar que esses clientes vão ganhar um aparelho de graça.
A declaração foi feita no fórum oficial da empresa e diz que todos aqueles que compraram a versão titânio do smartphone na pré-venda vão receber o smartphone com carcaça de alumínio. Mas, quando a titânio chegar ao mercado, os mesmos clientes também vão recebê-la sem nenhum custo. Ou seja, quem comprou o modelo mais caro vai receber o mais simples, entre aspas, já em outubro. Mas assim que a versão top estiver pronta, terão um segundo Red em mãos. O CEO diz ainda que não pode fazer o celular sozinho, senão ele iria. E o que pode fazer para tornar a situação mais justa é se colocar no lugar dos clientes. O Red Hydrogen One tem dado o que falar por ser um smartphone com reprodução de vídeos com uma tecnologia especial de holografia, além de ser extremamente resistente e possuir uma bateria parruda. Mas é claro que o preço segue toda essa tecnologia. Dependendo do modelo escolhido, o comprador pode pagar até 1.595 dólares pelo smartphone.
Apesar do plano familiar de serviços como Spotify serem voltados para famílias, nem sempre é isso que acontece, né? É comum a gente ver por aí grupos de amigos dividindo esse tipo de assinatura para reduzir os custos da mensalidade. Mas essa prática pode cair por terra em breve, como indica um e-mail enviado para uma pequena parcela de usuários, solicitando coordenadas de GPS para confirmar o endereço.
Na notificação, o Spotify afirma que, para continuidade de uso do plano familiar, é preciso confirmar a localização. Caso contrário, o assinante pode perder acesso à conta. Os termos de uso do serviço são claros quanto a isso, afirmando que os planos premium familiares, como são chamados no Brasil, valem para até 5 pessoas que residam em um mesmo endereço. Por outro lado, a família é citada apenas no nome, indicando que amigos que dividem uma residência também podem dividir uma assinatura, mas que a recíproca pode não ser verdadeira, com familiares que moram em diferentes casas ficando de fora. Esse, inclusive, é o principal ponto de discussão nas redes sociais, sobre o qual o Spotify ainda não se pronunciou de forma direta. Se o plano é familiar, então irmãos que moram em cidades diferentes podem fazer parte dele, né? E aí, o que você acha de tudo isso?
Na semana passada, mais um youtuber foi preso nos Estados Unidos. William Gregory Douglas, de 35 anos, foi preso pelo FBI numa loja de conveniências depois de ameaçar de morte uma série de funcionários do YouTube, incluindo a CEO da empresa. Douglas está sendo acusado de perseguição virtual e por ameaçar pessoas de maneira remota. O processo criminal é composto por uma série de tweets.
Nas mensagens, ele dizia que, caso a empresa não devolvesse o seu canal, que foi deletado, ele invadiria a sede do YouTube e mataria todos. Os tweets de ameaça começaram no dia 23 de agosto, quando o canal de Douglas foi excluído por não seguir as diretrizes de conteúdo da plataforma, que tem sistematicamente banido teóricos da conspiração em combate às fake news. Depois que uma youtuber realmente invadiu a sede da rede de compartilhamento de vídeos e começou um tiroteio em abril deste ano, a segurança do YouTube está reforçada e as autoridades prenderam Douglas para evitar outro incidente desse tipo. A primeira parte do julgamento do youtuber vai acontecer no dia 8 de outubro, e até lá ele vai ficar sob custódia e sem direito à fiança.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que as operadoras de telefonia que entregarem velocidade abaixo do que é divulgado estão fazendo propaganda enganosa por omissão. A decisão vale para todo o Brasil e passa a permitir que os clientes cancelem contratos sem a imposição de multas, caso não concordem com a taxa mínima oferecida pelos serviços.
A decisão foi emitida em relação a duas ações movidas contra a NET pelo Ministério Público de Santa Catarina. Nos processos, registrados em 2009 e 2010, a operadora é acusada de não informar, em peças publicitárias e outros materiais, que a velocidade da banda larga poderia ser muito inferior à oferecida nas propagandas. Na ocasião, o mínimo exigido pela Anatel era de 10% da velocidade contratada, com uma decisão em primeira instância já obrigando a empresa a incluir essa informação em contratos, propagandas e outras comunicações. Agora, essa ordem é reforçada para apontar que as operadoras precisam esclarecer os detalhes de contrato a seus clientes, de forma clara e objetiva. Em comunicado, a NET alertou que a decisão do STJ se refere a dois casos isolados, registrados em Santa Catarina, e que os detalhes sobre os limites mínimos de velocidade estavam presentes nos tais contratos.
E o canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
Google Imagens vai começar a exibir créditos dos autores de cada foto. Hacker promete derrubar o perfil de Mark Zuckerberg ao vivo no domingo. Fizemos uma linha do tempo de todo o universo Marvel nos cinemas e na TV.
Por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!